Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, atenção, você de Ilhéus, Itabuna e toda a região, está começando por aqui o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Um abraço para você de casa, você do trabalho, pessoal do carro, obrigado pela carona, você que está pedalando aí, né, curtindo a nossa programação, pessoal também das academias, aquele abraço. Está começando o nosso Gabriela Esportiva, vou chamar ele, o nosso queridíssimo e amado Zé Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Muito boa noite, Tony Café. Boa noite aos ouvintes do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Muito bem. Hoje a gente abraça uma figura que a gente tem um carinho muito grande. Para mim, Tony Café, é o melhor zagueiro do futebol profissional de Ilhéus nos anos 80, anos 90. E eu estou falando de Manuel Nazaré Tudi. Né? E a gente cumprimenta porque Nazaré foi, sem dúvida nenhuma, a partir dos anos 80, um jogador diferente, um jogador com intensidade no futebol profissional da cidade.
Muito bem, Zé Maria, 6:12.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Muito bem, aí a voz do nosso queridíssimo Cocó do Lordão. Zé Maria, é o seguinte, né? Depois de sábado, ficou bem claro para os amantes do futebol, né, que não basta ter um bom elenco, não basta ter um elenco de nome, é preciso ter disciplina técnica, é preciso ter um técnico, né, diferenciado como o português. Né? Após o jogo lá no sábado, né, o português foi aplaudido, né, pelos jogadores do Palmeiras e chegaram a dizer, né, que você é uma lenda deste clube, né? E não foi só isso, né? A admiração dos atletas do Palmeiras pelo português é intensa, né? Esse técnico levou o Palmeiras a ganhar duas Libertadores em seguida, algo que não acontecia desde o Boca Júnior lá em 2000-2001, né? E aqui no Brasil, o São Paulo de 92 e 93. Sem falar que o Abel é jovem, tem potencial e pode até dirigir a seleção portuguesa, viu, Zé Maria?
Olha... Tony, venceu, né? Eu diria que foi uma derrota frustrante, né, para o Flamengo, que no sábado não jogou absolutamente bem, né? Mas venceu o time do Palmeiras e ficou muito evidente a estratégia, né, do técnico Abel Ferreira. Ele fez um trabalho, não só um trabalho técnico, mas um trabalho também motivacional, né, com todo o elenco, e acabou surpreendendo. Futebol em alta intensidade é um esporte coletivo, Tony. Então, a gente sempre comentou aqui no Gabriela Esportiva de que numa grande decisão, numa grande final, ninguém absolutamente tem o direito de errar, né, porque o futebol coletivo, se uma peça erra, como aconteceu com o Andreas Pereira, né? Uhum. Se define o resultado da grande decisão. O interessante é que nessa final não prevaleceu, né, aquele lema de quem gasta mais com salário, né, ganha tudo, né, ganha absolutamente tudo. Muito pelo contrário, porque o Flamengo é o primeiro, né, do top 5 com relação a salários nesta temporada, né? O Flamengo tem uma folha de R$24.100.000 mês. Nesse top 5, a segunda maior folha do futebol brasileiro é do Palmeiras, com 18 milhões. São R$6.100.000 a mais todo mês. Aí a gente, só para complementar a informação, o Atlético Mineiro é o terceiro do top 5. dos maiores salários do nosso futebol, com 16 milhões e 700. O Grêmio, que está aí à beira do rebaixamento, é o quarto, né, nesse top 5, com 14 milhões e 500 mil reais de folha todo mês. E o Corinthians fecha o top 5 com 14 milhões e 300 mil reais. Então, Tony, se o Flamengo gasta mais, se o Flamengo investe mais, né, ficou, essa derrota ficou realmente frustrante, né? Porque tivemos um treinador que trabalhou muito, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo, o caso do português Abel Ferreira. E no lado do Flamengo, né, a gente percebeu que um Renato Gaúcho disperso, né, um Renato Gaúcho que demorou muito nas substituições, parecia indeciso, com pensamento lento numa final de Libertadores. Olha, Tony, fica muito claro que o ciclo de Renato Gaúcho se fechou, né? E a vontade da nação é que não há mais clima para ele permanecer na área
técnica. Não é mais técnico do Flamengo, viu? Não é mais técnico do Flamengo. A decisão foi tomada pela diretoria na segunda-feira, após conversa com o treinador. A saída acontece depois aí desse título, né?
E não havia mais clima, né? Foi uma decisão sensata, né, do time do Flamengo. O Flamengo, imagine o prejuízo do Flamengo.
O Maurício Souza, aí, sub-20, vai substituir o Renato aí, né?
Esses jogos que faltam até fechar a temporada, decisão
do brasileiro, exato.
Até fechar a temporada, decisão muito correta, né? Só tem jogos agora do Campeonato Brasileiro. Então não havia necessidade de se contratar um técnico agora, é esperar a pré-temporada.
Mas eu tinha falado aqui desde o início que Renato Gaúcho não tinha perfil para treinar o Flamengo. O Flamengo é uma grande equipe. O Flamengo tem estrutura imensa. Renato deixou o Grêmio, não deixou o Grêmio bem. Entendeu?
A realidade é essa. Porque é diferente do caso do Flamengo, né? O Grêmio tem uma coisa histórica, né, no Rio Grande do Sul. Quem vence Grenal, não é isso? Uhum. Não precisa conquistar mais nada.
É,
né?
Mas não é bem assim, não. Que...
Parece que o Renato construiu, né, uma história de vitórias no Grenal. Até andou conquistando títulos importantes durante o longo período que ele ficou, 5 anos dirigindo o time do Grêmio. Mas é muito evidente, desde o início desta temporada 2021, desde a saída do próprio Renato Portaluppi, já se percebia, né, um Grêmio muito equivocado, é um Grêmio praticando futebol muito ruim. Então você tem absoluta razão nesse sentido, o Grêmio realmente já não vinha bem.
Exato, ele deixou o clube numa situação difícil.
Razão dessa irregularidade no futebol do Grêmio.
Ele saiu de lá, o Grêmio estava em 12º, se eu não me engano, entendeu?
Tabela.
Na tabela do Brasileirão. Já estava em uma situação difícil.
Oitavo, né?
Entendeu?
Desceu ladeira, literalmente.
Voltando a falar do português, o Abel não sabe se vai ficar no Palmeiras, né?
A verdade é essa. Pela entrevista dele... fica evidente que ele não vai ficar, Tony. Ele reclama muito do absurdo do calendário.
O calendário, ele diz que está exausto, né? Tá exausto.
Exatamente. Né? Ele diz que não tem condições de. E o calendário do futebol brasileiro é muito diferente do calendário do futebol europeu, entendeu?
Agora, Zé Maria.
É um calendário insano, a gente reconhece isso, a gente sabe perfeitamente disso. Equipes fazendo aqui no futebol sul-americano, se pratica muito mais jogos do que todas as competições que acontecem no futebol europeu. Então, ele sinaliza de forma muito evidente, tem uma proposta, eu diria, milionária, porque é um treinador que só construiu conquistas dirigindo esse mesmo Palmeiras, mas a gente não pode esquecer que ele é um bicampeão, 2 vezes em 2 anos seguidos da Copa Libertadores da América. Então tem hoje uma proposta milionária do futebol árabe, né? Onde deve ser o destino, eu acredito, do técnico Abel Ferreira. Muito embora a Leila, que é a dona da Crefisa, principal patrocinadora do time do Palmeiras, ela já afirmou que uma das tarefas dela é exatamente a permanência do Abel Ferreira na área técnica do time do Palmeiras.
Vamos ver se vai ficar, né? A presidente Leila pede aí, né? Está sinalizando o desejo que o português continue à frente do Palmeiras, mas o Abel, ele já tinha uma relação com o Brasil, um negócio diferente, né? Porque era a Fórmula 1, ele é fãzaço do Ayrton Senna, e aí ele tinha aquela coisa, né, de vir para o Brasil para mostrar e procurar o seu espaço, para mostrar o seu trabalho e procurar o seu espaço. Só que o Abel já tinha treinado outras equipes de Portugal e também o PAOK da Grécia. Mas essas equipes que ele treinou, não dá 10% do tamanho do Palmeiras, entendeu?
Exatamente. E aí, eu imagino, viu, Tony? Ele chegou também num momento muito difícil, né? Além do calendário, né, teve que conviver com essa pandemia, né? Então, tudo isso foi um sacrifício muito grande. Ele se disse esgotado na decisão de sábado, depois do jogo, na entrevista coletiva. Ele confessou que estava, como profissional técnico do Palmeiras, estava esgotado, porque o calendário era um calendário muito insano, e ele tem muita razão. São essas incoerências que acontecem no futebol brasileiro. Por exemplo, Tony, o Dudu, atacante do próprio Palmeiras, é o maior salário hoje do futebol do Brasil. Ele ganha apenas R$2.100.000 por mês. Nesse top dos maiores salários, o segundo é o Gabigol do Flamengo. Gabigol hoje recebe R$1.600.000 todo mês, fora luvas, fora gratificações, bichos, entendeu? Gabigol é o segundo maior salário do futebol brasileiro. Só que na sequência do top 3 dos maiores salários do país, aparece uma figura que não se justifica, né? É do próprio Flamengo, mas é um reserva. É difícil você acreditar, por exemplo, que Kennedy recebe o mesmo salário de Gabigol. Tem alguma coisa errada nessa situação aí. E seria um luxo muito grande você manter um jogador como Kennedy, entendeu? Tem tido apenas razoáveis participações, né? Mas um jogador de banco de reservas com salário, por exemplo, é o mesmo salário do Gabigol, de R$1.600.000 por mês. Claro que nessa final de temporada, de forma melancólica, né, o Flamengo vai passar a limpo, né, vai fazer uma reformulação do seu elenco. Isso fica muito evidente. Então vai mudar só a área técnica, né, só o comando técnico do futebol. O Flamengo deve fazer uma limpeza no seu elenco, mesmo porque esse mês de dezembro é mês de eleições no Flamengo, né? O Landim se pretende disputar a eleição mais uma vez. Enfim, vamos aguardar, porque tem esses jogos finais aí do campeonato do Brasileirão. Por exemplo, o time joga na terça-feira pela rodada 36, aí joga na terça. Tem Flamengo e Ceará. Esse jogo vai acontecer amanhã, por exemplo, no Maracanã. E o Flamengo já tem compromisso na sexta-feira, diante do Sport, jogando no Recife, com o Sport do Recife. Joga terça, joga sexta, joga na terça que vem, aquele jogo atrasado de Flamengo e Grêmio, né? Flamengo e Grêmio. Então, está tentando aí. Joga contra o Santos na segunda-feira que vem, e na última rodada o Flamengo ainda teria o jogo a realizar com o time do, deixa eu ver aqui para não me confundir, com o Atlético de Goiás. É na última rodada, a rodada de número 38. Você já afirmou aí com muita antecedência, né, da saída. Eu não sabia dessa informação, sabia que ele já chegou sem clima, não havia mais clima, né? As redes sociais se manifestou de forma muito contundente com relação a permanência, né, a continuidade, né? E o Flamengo, a diretoria do Flamengo, não iria dar burro em ponto de faca, absolutamente.
E pensar que o Romário até indicou aí em uma entrevista o Renato Gaúcho para treinar a seleção brasileira, hein?
Deve estar arrependido, certamente vai repensar a sua indicação. O Renato sai desse episódio muito enfraquecido, sobretudo, Tony, pelo seu comportamento, né? Em determinados momentos ele fugiu do tema do futebol, né? Colocou a personalidade muito acima das coisas e, no meu entendimento, vai sair do Flamengo pela porta do fundo. Não tem outro caminho, quer dizer, é um treinador que passou quase cinco anos no Grêmio, Porto Alegrense, mas no Flamengo, entendeu? Ele não deu liga, né? No Flamengo, meu amigo, foi uma decepção em seguida, né? E esse descontentamento já vem há algum tempo, né? Enquanto o Abel aproveitou para reconquistar seus atletas, fazendo não só um trabalho tático e técnico, mas também fazendo um trabalho motivacional, né? Escalou uma equipe ousada. Me surpreendeu no sábado. Eu não esperava que o Abel Ferreira entrasse com aquela que é a melhor formação do time do Palmeiras, né? Com Scarpa no time, com Rafael Veiga no time. Quer dizer, abdicou muito mais do jogo ofensivo do que do jogo defensivo. E acabou, é verdade. Conquistou o título numa falha individual do Andrés Pereira. Mas foi um Palmeiras muito ofensivo, muito forte, muito presente nesta final da Copa Libertadores e conquistou aí esse tricampeonato com méritos, né? Com méritos de todo o elenco do time do Palmeiras.
Zé Maria, informações também da imprensa nacional, há rumores, né, de grupinhos dentro da diretoria do Flamengo, né? Segundo informações aí da Band, grupinhos se formaram, cada um com suas ideias diferentes, distintas, e isso tem prejudicado também o Flamengo como um todo, viu, Zé?
Time grande tem dessas situações. Essa fórmula que o Flamengo encontrou, o Flamengo tem um conselho, né, que analisa e decide o futebol, quer dizer, é uma coisa diferente, que não existe, né, na maioria dos clubes brasileiros. Só o Flamengo mantém esse conselho, entendeu? Direcionado exclusivamente para o futebol. Mas o time precisa rever suas situações. O Flamengo precisa, tem peças, Tony, que precisam serem trocadas, né? Porque está na mesmice, né? Quer dizer, o time, a gente percebeu isso no campo de jogo, né? Se o treinador não ajudou, o elenco também não fez a parte dele, né? Então, eu diria que Palmeiras acabou justificando pela atitude do seu comandante, né, dos seus comandados também. Quer dizer, enfim, infelizmente, né, foi decepcionante para a maior torcida que estava no Estádio Centenário, né? O Flamengo invadiu Montevidéu. Essa é a realidade, mas nem com o apoio dessa mesma torcida o time deu uma resposta dentro de campo. Quando ele pensou em colocar o Pedro, né, o jogo já estava praticamente no final, quando ele pensou em colocar o Vitinho, pensou em colocar o Pedro também, quer dizer, ele também não ajudou. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras surpreendeu ele, entendeu? E pegou ele de calças curtas, né, porque o time do Palmeiras acabou tendo mais intensidade, né? Com Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez, foi o seu sistema defensivo que iniciou o jogo. Danilo, Zé Rafael Veiga, Dudu, Scarpa e Rony, foi o time que iniciou. Flamengo com Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Felipe Luiz. O Felipe Luiz não estava bem no jogo, foi substituído pelo René. O Isla, da mesma forma, foi substituído pelo Mateuzinho. É um meio-campo com o Ilharão, o Andrés Pereira, Arascaeta, depois tivemos e o Everton Ribeiro. Bruno Henrique, que também ficou devendo, o Gabigol, ele ainda colocou o Pedro, o Vitinho e o Kennedy, mas, e o Michael, né? E acabou, a sorte no sábado não estava nos pés do Michael. Michael que tinha sido até então é o jogador decisivo no time do Flamengo, acabou perdendo uma oportunidade de ouro quando o Flamengo poderia pular na frente da grande final.
Muito bem.
Palmeiras, e a realidade é que a América agora é verde, mais uma vez, bicampeonato em 2 anos seguidos, né? Na realidade é o tricampeonato, que já tinha um título de 99, mais 2 títulos seguidos, 2000-2021, o Abel chegou e fez história no time do Verdão.
Muito bem, 6h31.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, rodada 36 do Brasileirão Série A começou na sexta-feira com o jogo entre Bahia e Grêmio e findou ontem, né, com o jogo Internacional e Santos, mas hoje, né, tem jogos da rodada 35. Daqui a pouco tem Bahia e Atlético de Goiás e tem Juventude e Bragantino. Se o Bahia perder e o Juventude ganhar, Bahia retorna para a zona de rebaixamento.
Olha, Tony, a rodada a partir de hoje, né, é uma rodada muito interessante porque nós vamos ter nada mais nada menos do que 11 jogos, né? São aqueles jogos pendentes que vão acontecer desta segunda-feira até a sexta-feira. Por exemplo, daqui a pouquinho tem Atlético de Goiás e Bahia. O Bahia com 9 vitórias, né? É a posição do time. Bahia com 10 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Né? O Atlético de Goiás, 9 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. O Bahia não pode perder esse jogo, porque o maior número de vitórias é o principal critério, Tony, que define a equipe na pontuação do Campeonato Brasileiro. Ela tem uma vitória a mais do que o Atlético. Então, eu diria que até um empate, né, não seria um resultado muito ruim, não. Agora, o principal seria a vitória do Bahia, porque aí o Bahia ultrapassaria o próprio Atlético de Goiás. Chegaria aos 43 pontos, vencendo o jogo desta noite, daqui a pouquinho, às 19h. Amanhã, terça-feira, teremos Juventude e Bragantino. Esse jogo, o time de Juventude, com a mesma necessidade de vitória, como você já frisou aí, pode passar na frente do Bahia se o Bahia não conseguir uma vitória. Eu acho que o jogo de hoje, embora seja em Goiânia, vejo esse duelo aí muito propício para o Bahia buscar uma vitória, porque o Atlético de Goiás caiu muito nos últimos jogos de produção desse Campeonato Brasileiro. Eu diria que é uma equipe que já não mantém aquela pegada, aquela regularidade, é um adversário elenco por elenco. Eu não tenho dúvida de que o elenco do Bahia é melhor do que o Atlético de Goiás, então interessante seria o Bahia entrar em campo hoje com a mesma disposição que a gente viu o Bahia jogar na Arena Fonte Nova diante do Grêmio. Vencendo, ele daria um passo histórico, né, para fugir dessa zona do rebaixamento. Vamos ver a partir das 19h como o time do Bahia vai se comportar. Amanhã, terça-feira, teremos ainda rodada 36. Na verdade, esse meio de semana é para fechar os jogos que faltam da rodada 35, da rodada 36 e até da rodada de número 32, que vai acontecer na quinta-feira. 36 amanhã, Flamengo e Ceará. 35 amanhã, América e Chapecoense. 36, rodada 36 amanhã, Cuiabá e Palmeiras, jogo das 10 da noite. Aí teremos na quinta-feira rodada de número 32.
Uma pedreira para o Bahia.
Bahia e Atlético Mineiro. Uma pedreira, você tem muita razão. Eu diria que é muito melhor o Bahia procurar fazer o resultado de hoje, porque
exatamente,
ninguém está segurando o Galo Mineiro. Teremos na quinta-feira, às 8 da noite, Grêmio e São Paulo. Aí na sexta-feira teremos sequência da rodada 35, com o Sport enfrentando o time do Flamengo, na rodada 36, a Chapecoense enfrentando o Atlético de Goiás, e na rodada 36, na sexta, o Fortaleza enfrentando o Juventude. Aí se normaliza o calendário, no domingo que vem teremos o início da rodada de número 37. E na quinta-feira, 9 de dezembro, todos os jogos, a última rodada, vão acontecer no mesmo horário, no fechamento desse Campeonato Brasileiro da Série A. O detalhe, Tony, é que a gente não sabe qual vai ser o comportamento no jogo de amanhã do Flamengo, né? Que a equipe realmente vai sentir, né, essa queda, né, essa perda da Copa Libertadores. O Flamengo que joga terça-feira, o Flamengo joga na sexta-feira no Recife, e o Flamengo volta a jogar na segunda-feira, enfrentando o time do Santos, jogando de novo no Maracanã. Então, são três jogos na sequência, né? Terça, quinta, né? Não, terça, sexta e segunda-feira, para que o Flamengo possa, enfim, normalizar o seu calendário e fechar essa temporada no dia 9 de dezembro, na quinta-feira, quando o time do Flamengo joga fora de casa em Goiânia contra o time do Atlético Goianiense, Tony Café.
Muito bem, o Bahia aí tem duas pedreiras, né? Tem o Atlético e tem o Fluminense, né? Que ele vai ter que vencer. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com a segunda parte do programa.
E tem o Fortaleza na última rodada fora de casa.
Situação dificílima, né?
É preciso de todos esses adversários, Tony, me permita, mais um pouquinho, o adversário de hoje à noite, tecnicamente, é a equipe mais fraca, né? Se a gente for analisar...
É o jogo mais...
Em relação, eu diria que é o jogo... É mais nivelado, né? Do time do Bahia. Exatamente. Então o Bahia precisa jogar para vencer, fazer os três pontos e se afastar definitivamente da parte de baixo da tabela do Brasileirão da Série A.
6h36, a gente volta daqui a pouco.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, última rodada do Brasileirão Série B, o Vitorinha não se segurou e tá lá na Série C, Zé Maria. Portanto, não vai ter Bavi ano que vem, né?
De jeito nenhum. Olha, essa última rodada, Tony, se a gente for analisar, a grande surpresa foi na parte de baixo da tabela, com a equipe do Londrina. O Londrina realmente, nas seis últimas rodadas, sinalizou que era uma equipe com atitude, brigando, e conseguiu sair do rebaixamento na rodada de ontem, a de número 38, né? Coincidiu na tabela de pegar um Vasco. Londrina, aliás, venceu os dois duelos com o Vasco, venceu no primeiro turno em São Januário e venceu ontem novamente por 300-0. Saiu Londrina e entrou o Remo. O Remo está voltando para uma série que ele conhece bem, a Série C, a terceira divisão do nosso futebol. E o Vitória, gente, deu aquilo que a gente já esperava, né? É um Vitória que em momento nenhum demonstrou ser uma equipe organizada, em nenhum momento sobrou qualidade desse time do Vitória, muito pelo contrário. Vitória chegou a ter 5 centroavantes, né? Nessa temporada, decepcionou mais uma vez. É preciso reformular o time do Vitória. A Vitória precisa sentar e fazer uma mudança. E o pior, Tony, é que o Vitória, em razão de um débito com o Boca Juniors, se eu não estiver enganado, está impedido pela FIFA de fazer contratações de novos jogadores. Então, não sei como o Vitória vai repensar o seu projeto para o ano que vem, porque é um Vitória, gente, fora da Copa do Nordeste, só vai disputar no primeiro momento o Campeonato Baiano, que começa a partir de 16 de janeiro, não tem vaga na Copa do Nordeste, e depois, no segundo momento, a terceira divisão do nosso futebol. Então, eu diria que tempos duros, né? Tempos difíceis esperam Vitória na temporada 2022. O Londrina conseguiu se safar, né? Chegou aos 44 pontos. Né? Um outro detalhe que surpreendeu: em anos anteriores, 45 pontos era o número de pontos, né, que garantia escapar de um rebaixamento, por exemplo. Esse ano diminuiu em razão dessas equipes como Vitória, Confiança e Brasil estarem há muitas rodadas, né, fazendo parte da parte de baixo da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo consolidou o seu título com uma rodada de antecedência, encerrou a campanha com 70 pontos. Né? O Goiás estava de volta ao futebol da Série A como vice-campeão, 65 pontos. O Coritiba, embora perdesse intensidade nesses últimos jogos, mas enfim, foi um Coritiba que acumulou gordura durante a competição e assegurou também a sua volta. E o novo integrante da Série A do nosso futebol no ano que vem é a equipe do Avaí, lá da ressacada de Santa Catarina. Venceu, fez o resultado, chegou com 64 pontos, mesma pontuação do time do Coritiba. Botafogo, Goiás, Coritiba e Avaí já pensam agora no Campeonato Brasileiro da Série A. São bem-vindos ao futebol da primeira divisão. CSA ficou em quinto com 62, o Guarani em sexto com 60, o CRB em sétimo com 60. Foram equipes que estiveram brigando, né, nessas últimas rodadas, mas não conseguiram sucesso. A parte destoante nessa classificação é a posição do Vasco ali, décimo lugar, um time com a folha do Vasco, com o tamanho do Vasco, com a história do Vasco, 49 pontos em décimo lugar. E o Cruzeiro, 48, em 14º lugar, por os dois vexames do Campeonato Brasileiro da segunda divisão da temporada 2021, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. A situação do Vitória se complica, né? Porque se ele teve dificuldade agora na Série B, imagine sem estrutura para contratar novos jogadores com essa
definição. Sem dinheiro, definição. Tom,
exatamente, sem estrutura.
O dinheiro da Série B é pouco em relação ao futebol da Série A. Mas a diferença da Série B para a Série C, ela é enorme também. Quer dizer, um Vitória, eu não sei como o Vitória vai ter que reformular completamente o seu elenco, entendeu? Com certeza isso vai partir para o time fazer um enxugamento também na sua folha de salarial, um enxugamento junto aos seus funcionários também da toca. Não tem como Vitória se manter na Série C com a realidade do momento do time do Vitória. Então, o Vitória que precisa ser reformulado e precisa encontrar uma solução política dentro do Vitória, né, Tony? Para poder ter legitimidade nessa reformulação, fazendo um projeto com a realidade do Campeonato Brasileiro da terceira divisão.
Muito bem, Zé Maria. O Messi leva a bola de ouro, né? E Neymar cai aí nesse ranking, vai para 16º lugar, né? A espanhola a Alexia leva a bola de ouro também de melhor jogadora. O Donnarumma recebeu o troféu e assim de melhor goleiro, né? O Lionel Messi ganhou aí a bola de ouro pela sétima vez.
E se a gente for analisar, viu, Tony, o merecimento de novo sobrando, entendeu? Eu gostei de um troféu da revelação, o Petri, um jogador muito novo, né?
Melhor jogador sub-21.
Jogador de muita boa qualidade, né? Jogador do time do Barcelona, né?
Jorginho ficou em terceiro lugar, hein?
E o Jorginho, parabéns pro Jorginho, né? Jorginho conseguiu tirar leite de pedra, né? Jogando, inclusive fazendo boas partidas pela seleção italiana. Ele poderia jogar, se a Itália, por exemplo, não se classificar, entendeu? E isso não vai ser novidade nenhuma, porque Portugal e Itália estão em situações muito difíceis, né? Nessa repescagem europeia, o Jorginho poderia ser jogar pela seleção brasileira, né? Tem dupla nacionalidade, não é isso? O Tite uma vez o chamou, mas ele fez a opção de não vir, né? Naquele momento não era interessante para ele. Tem que se respeitar a decisão do jogador também. Enfim, ele, claro que ele não tinha intensidade para ganhar essa bola de ouro, mas apareceu como destaque do futebol europeu, e isso é um ponto muito positivo na carreira do Jorginho.
Muito bem, Zé Maria, o Abel, ele fez um discurso, né? O Abel Ferreira, ele fez um discurso e se emocionou no avião, na volta para o Brasil, para a delegação do Palmeiras. Ele ficou muito emocionado e ele disse que o sentimento dele é de muita gratidão pelo país, pelo jogador, pelo Palmeiras, né? O técnico se emocionou aí perante a delegação. O treinador pegou o microfone dos comissários aí do avião para passar uma mensagem aí de orgulho e agradecimento a todos os participantes, aí, jogadores, a todos os colaboradores. O discurso seria no vestiário, no momento da oração aí, após o jogo, como de costume, aí, mas a festa pela conquista do título impediu que ele fizesse isso. Por conta disso, o Abel optou por deixar a mensagem já dentro do avião. E tem um vídeo aí circulando nas redes sociais com o discurso.
Deve ter sido, né? Certamente, um momento muito emocionante.
Ele,
né,
foi muito aplaudido.
Imagine o clima da emoção que prevaleceu.
Diz mais ou menos assim, Zé, abre aspas. Sim. Família, quero dizer que é um grande orgulho ser vosso treinador. Agradecer do fundo do meu coração. Hoje sou o melhor treinador graças a vocês. É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo de trabalho. E mais uma vez, obrigado por encher o meu coração nos dias mais difíceis. E obrigado por me aturarem nos dias mais difíceis também. Mais uma vez, é um orgulho pertencer a este grupo de trabalho. É um orgulho ser vosso treinador. É uma gratidão imensa. Estou grato porque Deus me colocou em vosso caminho. Obrigado, família. E finaliza aí, fecha aspas, disse o treinador do Palmeiras no discurso aí.
Imagine a emoção dentro da aeronave, né, dos jogadores no retorno ao Brasil. Difícil, Tony, acreditar na viagem de volta do time do Flamengo, né? Do clima que deve ter prevalecido dentro do avião, né? Tristeza, absolutamente tristeza. Não há outro, não há como a gente fazer um comparativo entre as duas equipes, porque era um jogo em que o Palmeiras segue vivo agora, vai disputar o Mundial de Clubes do Catar, né? Então é um Palmeiras que ainda vai procurar brigar para fazer uma história mundial, porque vai ter uma oportunidade dentro de campo nesse Mundial de Clubes que vai acontecer em fevereiro no Catar. E o Flamengo, ó, só tem só que cumprir tabela desses jogos que restam do Campeonato Brasileiro, entendeu? Agora o Flamengo vai definir quem fica, quem não fica, entendeu? Quem vai ter a oportunidade de continuar no elenco. E naturalmente, essa é a pergunta principal, né? Quem será o treinador do Flamengo? Eu acho que essa decisão só deve acontecer no final de dezembro, início de janeiro. O Flamengo vai pagar para esperar, viu, Tony? Claro que eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Jesus não ficar lá no Benfica, ele pode voltar sim. O Mister pode voltar a ser o treinador do time do Flamengo.
Muito bem, Zé Maria. 6h57. Show! Show de bola! Zé, com a permanência na Série B aí, né, já batido o martelo, sacramentado, o Vasco planeja para a temporada 2022. A ideia é fazer aí uma reformulação em todos os departamentos de futebol, com a saída e chegada de dirigentes, membros da comissão técnica e jogadores.
É Vasco... tirar o que não presta, né?
Mas o
Vasco... Mandar esse Morato embora, esse Zeca também, para mim.
A pergunta é, o Vasco tem dinheiro para fazer reformulações intensas no time?
Eu acho que não. Né? Então, muito embora, Tony, o Vasco é integrante, né, do Campeonato Carioca, muito diferente do Campeonato Baiano, né? O Carioca e o Campeonato e o Paulista são as duas competições, né, que ajudam muito, né? O futebol do Rio de Janeiro. Claro que Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense são as maiores cotas do Campeonato Carioca. É onde, por exemplo, vamos ter a oportunidade de ver um jogo entre Vasco e Flamengo, né? Certamente só teremos aí elencos principais numa final de Campeonato Carioca, porque o Flamengo vai dar, não vai iniciar dando prioridade para esse campeonato do Rio de Janeiro no primeiro momento. Vai procurar fazer uma pré-temporada de melhor qualidade, já enxergando, né, o difícil calendário brasileiro nas competições que o Flamengo disputa, todas competições de intensidade, como Copa Libertadores, Copa do Brasil, né, e Campeonato da Série A. Então, num primeiro momento, só deve utilizar seu elenco nos jogos mais importantes, quando estiver tendo a definição ali da decisão do título do Campeonato Carioca, porque não vejo motivação para o time do Flamengo estar disputando com seu elenco principal esse Campeonato Carioca da edição do ano que vem. Todos os campeonatos estaduais vão se iniciar em 16 de janeiro. É uma decisão, é um calendário já estabelecido, né, pela Confederação Brasileira de Futebol. O Flamengo encerra seu último jogo, Tony, no dia 9 de dezembro, né, não é uma quinta-feira, quando ele faz um jogo, deixa eu ver aqui, o Flamengo joga fora de casa, joga em Goiânia, com o Atlético de Goiás. Então, no dia 10 de dezembro, essa turma aí toda já vai estar curtindo férias. Essa é a realidade, né? E o Flamengo, naturalmente, reformulando seu elenco para o ano que vem. É preciso dar uma resposta. Time gigante como o Flamengo, que tem uma folha no futebol de 24 milhões de reais ao mês, tem que ter uma resposta muito rápida, né? E claro que o Flamengo vai ter que correr, porque o Flamengo, nesse momento, está convivendo com um momento de baixa, né? Com um momento de queda, perdeu, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, né? Perdeu o Campeonato Brasileiro, porque não há como a gente duvidar da conquista do Galo Mineiro, né? É um Atlético muito campeão. O Flamengo, no máximo, consegue o vice-campeonato nessa disputa do Campeonato da Série A. E saiu da Copa do Brasil, então, e eliminado também ontem, perdeu o título da Copa Libertadores. Então, os três principais títulos nessa temporada 2021 ficaram pelo caminho, né? E isso é um trauma para a gente estar falando da equipe, que é a equipe que mais gasta com salário nesta temporada 2021. Entendeu? Então é inaceitável. É uma situação, um orçamento tão alto, uma folha tão forte, e um Flamengo sem Copa do Brasil, sem Copa Libertadores, sem Campeonato Brasileiro.
7-2.
Gabriela Esportiva.
José Maria, São Paulo segue aí com a intenção de manter o meia Martin Benítez para a temporada 2022, né? Sem condição financeira de exercer aí a opção de compra por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, a diretoria intensifica a conversa aí para adquirir um novo empréstimo, válido até o final de 2022, né? O argentino aí possui contrato com São Paulo até o dia 31 de dezembro, Zé.
Ele cresceu nesses últimos jogos do campeonato pelo time do São Paulo, né? É um São Paulo que, nesse momento, a preocupação do São Paulo é fechar essas rodadas que faltam. Tem um jogo da rodada de número 35 nesta quinta-feira, quando joga com o Grêmio, na Arena do Grêmio. Depois faz o jogo da rodada de número 37, enfrentando o Juventude no Morumbi. E encerra a última rodada enfrentando o América Mineiro lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. Então, eu diria que a intenção é continuar com Benítez, né? Apesar dos altos e baixos, né? Ele acabou ajudando. São Paulo, até pouco tempo, conviveu com uma situação muito difícil, né, Tony? Mas sua última vitória foi uma vitória que deu tranquilidade, né? O time está na 12ª posição, 45 pontos, não tem mais nenhum risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, é um São Paulo que vai procurar esses três últimos jogos e conseguir 8 pontos, chegaria a 53, né, pontuação, que o São Paulo pode até sonhar, por exemplo, numa Copa Libertadores ou, na pior das hipóteses, né, numa Copa Sul-Americana, fortalecendo o seu calendário na temporada do ano que vem. Vai tentar negociar o Independiente, né, da Argentina, que, se não me falha a memória, é o detentor do passe do Benítez, para prorrogar esse empréstimo do meia argentino, que tem feitos. Né? A gente percebe que, com o passar do tempo, ele parece que se adaptou bem ao futebol de São Paulo.
Muito bem, Zé Maria, 7-4.
Gabriela Esportiva.
Para finalizar o programa de hoje, Zé Maria, recebemos aqui uma triste notícia. Faleceu neste domingo o Wilson Paim, né? Paim, ele foi um dos maiores colaboradores. Isso, foi um dos maiores colaboradores e dirigentes da FBF. E ajudou no crescimento.
Anos
aí. Foi.
Com essa figura, uma figura humana extraordinária. Tony já vinha com problemas de saúde, né? E no domingo, na parte da manhã, ele partiu, né? Fiquei muito sentido, né? E a Bahia Esportiva, com certeza, também era um homem de bem, né? Gostava muito do Colo-Colo, tinha um grande relacionamento com muitas figuras aqui da cidade. E, enfim, descansou o nosso querido Wilson Paim, que antes de servir a Federação Baiana de Futebol como chefe de arbitragens durante muitos anos, ele também foi árbitro do futebol profissional da Bahia, né? Trabalhou como árbitro do futebol baiano, foi uma perda muito grande, entendeu? E a Bahia Esportiva decretou luto, né? Pelo falecimento de Wilson Paim, do Espírito Santo.
Muito bem, Zé, pode fazer suas considerações finais? O programa de hoje chegou ao final.
Muito bem, Tony. Amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite a todos.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. O programa de hoje fica por aqui no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus, Centro de Odontologia Avançada. Além do melhor atendimento e planos, temos os melhores cursos da região para você, dentista. Ligue 3231-7964 e Bright Service. Bright Service, representante Sky. Conheça a Sky pré-pago. Ligue 7332-1240-26. Obrigado pela sua audiência. O Gabriela Esportiva volta amanhã, mas fica ligado que já tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.